falar com o prefeito Douglas Ossoni, prefeito lá de Ibiraiaras, que mais uma vez é nosso convidado aqui no Espaço das 11 Horas, que é um espaço maior para nós tratarmos de assuntos que também exigem esse tempo a mais. Em maio, lá quando comemorava seu aniversário, o município de Ibiraiaras anunciou o programa Pra Frente Ibiraiaras. Foi lançado então no mês de maio, projetando um investimento aí de mais de 20 milhões de reais em diversas áreas. E hoje o prefeito Douglas Ossoni vem aqui para falar como é que está o andamento desse projeto, já que algumas obras tiveram início, prefeito. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Em especial, bom dia a todos os ibiraiarenses. É importante a gente estar tendo esse espaço novamente, né, Ricardo, aqui, que a rádio sempre nos concede, para a gente estar podendo relatar também aquilo que foi divulgado, amplamente divulgado no mês de maio, final de maio, aí no lançamento do programa Pra Frente Ibiraiaras. Então, como a gente divulgou lá no mês de maio ainda, né, algumas ações já aconteceram, decorrer desse ano, ainda o ano passado, né, mas algumas começavam a se intensificar agora, a partir da metade do ano, né, e tivemos agora, nessas últimas duas semanas aí, grandes investimentos no município de Ibiraiaras, principalmente ligados à infraestrutura, na qual a gente quer compartilhar com a nossa população, com a nossa comunidade, enfim, também com a região, essas conquistas e que fazem parte desse programa, que é um programa de desenvolvimento para o nosso município querido de Ibiraiaras.
Certo, prefeito, para a nossa audiência aqui relembrar, esses 20 milhões eles devem ser investidos na modernização, no meio ambiente, educação, cultura, esporte e turismo, na área social, de infraestrutura, segurança e saúde. Aqui em Lagoa Vermelha, a prefeitura está negociando um pacote, um empréstimo, na verdade, de 9 milhões de reais para investimentos também em várias áreas. Não são tantas quanto essas, né? Compreensível, porque o valor também é menor. E está um problema, né, para assinar esse contrato aqui, agora entrando esse período eleitoral também já ficou um pouco atrasado. A gente ouvia críticas aqui de algumas pessoas por meio das redes sociais, dizendo que talvez seja um investimento, uma conta, né? Na verdade, que vai ser aberta esse empréstimo de 9 milhões, algo muito grande. Para Ibiraiaras, isso significa o quê, prefeito? Já tem também esse dinheiro em caixa? O dinheiro já foi liberado?
Nós temos sim, né, essa previsão do investimento de 20 milhões, Ricardo, como eu falei, são de diversas fontes de recurso, né. Nós temos recursos próprios, na qual o município já vem investido, né, principalmente relacionado a compras de equipamentos e máquinas que nós realizamos no final do ano passado, início desse ano, foram mais de 3 milhões nessas compras. Recursos próprios também no investimento na parte da educação, que são os recursos que chegam até o município e a gente precisa investir na área da saúde também. Temos também a questão de um financiamento encaminhado, inclusive a gente estávamos com quase tudo certinho, mas deu um problema, agora a gente vai ter que alterar um pouco essa questão, em parte burocrática, às vezes ele acaba atrapalhando, mas também é um recurso que vai entrar no município, que vai se somar a esses valores dos 20 milhões para a gente poder fazer os investimentos para a comunidade.
É só um empréstimo, prefeito?
Isso, aumenta um empréstimo de 4 milhões que o município está realizando aí para poder fazer os investimentos, principalmente na área do meio ambiente, né, relacionado a redes de água no interior e também para pavimentação e infraestrutura na cidade. E importante a gente lembrar também que nós temos diversos convênios também com o governo do estado, recursos obtidos junto ao governo federal, da qual se incorporam a todos esses valores que o município tem para a gente poder estar entregando para a comunidade esses 20 milhões. Então é isso que a gente quer realizar e depende de toda essa parte burocrática, essa parte legal para a gente formalizar isso, mas estar podendo atender a comunidade. Então é esse o pensamento que a gente tem. Nós temos ainda recursos, são mais 2 anos e meio ainda da nossa administração. Todos os meses a gente recebe repasses do governo, do FPM, também questões de ICMS, de contribuições das pessoas que moram em Ibiraiaras, né? E que isso vai ser utilizado para a gente poder realizar todo esse projeto para frente em Ibiraiaras.
Tem essa previsão dos 20 milhões, não é que o recurso já esteja em caixa para começar o investimento.
Não,
e também é um longo prazo, prefeito, que ele deve ser gasto.
Isso mesmo, é uma previsão que a gente projetou dentro da realidade e nas projeções que a gente tem de repasses do governo federal e governo estadual. O que a gente quer destacar aqui é que esses 20 milhões a gente já tem todo ele planejado, traçado e programado para investimento. Nada que não possa vir algum valor extra, algum valor a mais que a gente faça ultrapassando esses 20 milhões de investimentos. Então, é uma previsão que a gente tem. Nós temos uma arrecadação lá que gira em torno de 40 milhões por ano no nosso município, né? Desses 40 milhões, a gente tira uma parte para isso, para fazer esses investimentos. Então, é tudo algo planejado que a gente tem, não tem a certeza de quanto vai vir, né? Temos a questão agora com algumas reformas que estão acontecendo a nível federal que podem impactar na questão do retorno também desses valores para o município, na questão de ICMS, redução dessas questões de IPI também, que podem afetar esse retorno para o município, que a gente está previsto para 20 milhões em 4 anos, mas isso pode se ampliar para a gente melhorar ainda mais esse programa para frente, Ibiraiares.
Pois é, prefeito, e isso também desperta uma percepção um pouco diferenciada, né? Parece que esse investimento de 20 milhões, ele foi anunciado, dá a impressão de que é algo extra, e é dividido em 4 anos. Isso representa, de fato, um incremento? O senhor já foi prefeito também em outra oportunidade, de fato, um incremento nesses investimentos, nesse recurso que vai para a melhoria desses setores que nós citamos aqui?
Com certeza, Ricardo. Eu acho que o município hoje ele vive uma situação da qual aqui é um esforço coletivo de todos, né? Todo gestor ele pensa e concentra seus esforços para poder otimizar os recursos que se tem. Eu costumo dizer que a prefeitura não é uma fonte inesgotável de recursos. A gente tem recursos que entram, mas a gente tem também as saídas. Então, é uma questão de você otimizar as ferramentas que você tem, os recursos que se tem, e você poder fazer esses investimentos. Eu lembro muito bem da outra vez, quando fui gestor, e a gente desenvolveu diversos programas, projetos lá, relacionados também a repasses extras do governo federal, governo do estado, mas a gente vivia um momento no qual era diferente do momento que a gente vive hoje. Tinha problemas locais também lá, que era a questão financeira do município, na época que eu assumi a prefeitura. Então, aquela, na época, não permitiu com que o município fizesse todos esses investimentos. Hoje, a gente tem uma situação diferente. Hoje, os cofres do município, com o controle, com a regularidade, a gente consegue sobrar mais esses recursos para poder estar entregando esses valores para a comunidade. Mas é tudo uma questão de gestão e administração. Se você não otimizar os recursos, fazer com que esse recurso renda, você economize, quem sabe, em algo que seja um pouco supérfluo, mas que levava um dinheiro, você segura essa ponta e acaba fazendo com que esse valor seja investido em algo realmente necessário que o município precise. Mas, graças a Deus, estamos numa situação financeira excelente, muito boa. É uma preocupação, a gente tem alguns municípios aí, e a CNM, FAMURS, sempre nos dá uma orientação no qual algumas ações relacionadas principalmente em repasses de ICMS, de FPM, que vão acabar reduzindo para os municípios, né? E isso afeta com certeza o investimento que a gente precisa fazer para a comunidade. Mas esses 20 milhões anunciados são todos com os pés no chão, programados, planejados, para que a gente consiga executar juntamente com outras ações, com essa linha de financiamento, com a venda de alguns imóveis, com a venda de alguns equipamentos lá que estão inservíveis, e a gente consiga fazer, transformar isso em recursos para fazer investimentos para a comunidade.
Essas vendas já aconteceram, prefeito?
Nós fizemos sim um leilão lá da venda de equipamentos, de máquinas que estavam lá sem uso pela prefeitura, pelo município, né? Então o município já conseguiu arrecadar um valor. Temos algumas outras coisas também para nós fazermos de investimento. Tivemos agora aprovação pela Câmara de Vereadores da venda do terreno onde está localizado o Centro Severino Fabris. Então também vamos encaminhar agora a venda desse terreno aí para a gente poder ter esses recursos em mãos para fazer de investimento para a comunidade.
Onde é que fica o Severino Fabris?
É em frente à praça.
Ah, é o famoso Gralha Azul?
É, popularmente chamam desse nome, mas é o Centro Severino Fabris, que está há mais de 20 anos lá, iniciada essa obra, né, sem utilização pela comunidade, foi muito pouco utilizado pela comunidade, né?
E é um espaço que vale muito, né, prefeito? Porque ele é bem na área central.
Bem valorizado,
um terreno. Principal rua também do município, né? Dá para dizer que é Antônio Stella ali.
É, eu costumo dizer que é o terreno mais bem localizado do município hoje disponível para se fazer alguma coisa, né? Então, com certeza tem um valor agregado muito grande em cima desse terreno, né? E a gente quer otimizar. Afinal de contas, a gente tem esse espaço, esse terreno aí, que não está servindo para nada hoje, a não ser para guardar entulho dentro desse pavilhão, né? Então, a gente quer otimizar a venda desse recurso e fazer investimentos que realmente a comunidade vai utilizar e vai se beneficiar com isso.
Já tem um valor estimado, prefeito, que a venda do Centro Severino Fabris deve gerar?
Ó, nós temos uma avaliação preliminar aí que chega a algo em torno de 3 milhões de reais. É lógico que todo isso aí é um processo de edital que a gente vai abrir, vai ter um pregoeiro que vai fazer toda essa questão de encaminhamento disso, né? E é através de leilão. Então, é um valor que vai se iniciar, um valor mínimo lá que vai ser estipulado pelos avaliadores que fazer uma avaliação do terreno, né? E a partir desse valor aí, quem tiver interesse vai participar, e o que oferecer o melhor lance aí, com certeza, vai levar esse terreno muito bem localizado no município. Em breve a gente vai estar divulgando também esse edital, todo esse processo aí.
Comunidade mesmo poderá participar do leilão?
Qualquer pessoa, qualquer empresa regularmente com documentação legal aí que possa vir a participar, aí está aberto o processo. Todo mundo pode participar para a compra desse terreno.
Empresas e pessoas físicas também.
Isso mesmo.
Prefeito, vamos falar então desses investimentos que já começaram aqui. Eu estive lá em Birara no final de semana, vi o asfaltamento de uma das ruas ali, né? Esse foi o primeiro que a gente pode anunciar desde o anúncio do pacote. E o senhor, claro, já falou que teve investimentos que vieram antes do anúncio oficial, mas esse é o que está em andamento no momento?
Isso mesmo, Ricardo. Nós tivemos, então, antes do anúncio oficial, ali no mês de maio, do lançamento do programa, nós já tínhamos alguns investimentos, como eu falei aqui, compra de máquinas, investimentos na área da educação, investimentos na área da saúde, mas agora, então, após o anúncio aí do que a gente tinha, né, nós podemos citar aí um investimento na conclusão do prolongamento da Avenida Leda Corsi Rec, um calçamento, são mais de 220 metros realizados que a gente entregou para a comunidade agora nesse mês passado. Não fizemos a entrega oficial ainda, mas já está em utilização da comunidade. Temos também a reforma da praça que está em andamento, né, que também é em virtude do lançamento desse programa. E tivemos também a não concluída ainda, falta a parte de sinalização nessas ruas, né, que é toda a extensão da Rua Frei Aleixo, onde foi feito o recapeamento asfáltico, né, até na saída para São Jorge. Foi feito também o recapeamento asfalto na Rua Longino Zacarias da Guadagnin, que vai até o cemitério em frente à prefeitura. Então também isso é uma entrega para a comunidade na qual a gente estava programado lá para fazer esses investimentos. Entre somente esses três investimentos, o calçamento, o recapeamento asfáltico e a praça, são mais de 2 milhões e 300 mil reais que são entregues para a comunidade já para utilização. Então, isso a gente fica feliz porque são projetos que a gente tinha em andamento, anunciamos e agora estamos entregando para a comunidade já para o uso de todos.
E aí, a Praça de Ibiraras, para a nossa audiência regional aqui entender, está em obras faz um tempão. Se eu não me engano, prefeito, tinha recurso ou foi iniciada a obra antes ainda do seu primeiro mandato, que é lá de 2012, né?
Isso
então,
mesmo.
Então, 10 anos aí.
Nós entramos em 2013 na prefeitura, uma empresa tinha iniciado a desmanchar os passeios públicos lá na praça, né? Tinha abandonado a obra, nós tivemos que abrir processo licitatório novamente em 2013, concluímos a primeira etapa na época lá em 2014, se eu não me engano, foi concluída a primeira etapa da revitalização da praça. Iniciamos agora, 2021, novamente, como gestor, ficamos um período fora. Também tínhamos um recurso aí de investimento na praça, onde a empresa que tinha ganhado a licitação abandonou a obra, nós tivemos que fazer novo processo licitatório, que é para a segunda etapa da praça, né? E também iniciamos agora, juntamente com o asfalto, a terceira etapa, a etapa final de revitalização da praça, que vai concluir toda a revitalização. Conversava esse dia com as duas empresas que estão tocando essas duas etapas da obra, cada uma na sua etapa, que a previsão é nos próximos um mês, dois meses, aí a gente ter toda essa obra concluída, a revitalização completa da nossa praça, e esperamos sim fazer uma grande inauguração, até em função do Natal Luz, Natal Iluminado do nosso município, que é uma grande festividade. A gente está oferecendo para a comunidade toda a ornamentação dessa praça, de uma praça totalmente revitalizada. Então, é uma obra que se arrasta em etapas, né? Muito em função de ser por recursos federais, mas que tem que ter também o empenho da comunidade, do município de Ibiraiaras, da prefeitura de Ibiraiaras, para fazer com que essas obras andem. Porque não adianta a gente ter o recurso em mãos, ter a indicação do deputado, mas não ter projeto aprovado na Caixa Econômica Federal ou empurrando que isso aconteça normalmente, que se não tiver o empenho da gestão pública, isso não acontece. Aconteceu isso lá em 2013, quando fui prefeito, peguei uma obra que estava abandonada. Agora também, da mesma forma, a empresa não tinha executado nada e a gente teve que correr atrás para fazer com que isso acontecesse.
Está bem próximo, então, da conclusão, né, prefeito? Eu me lembro de um projeto que foi apresentado, ele teve alteração, né?
Isso.
Não é o mesmo desenho da praça que se tinha antes. Inclusive, os passeios eram mais largos, né? O que vai mudar a partir do que se tem lá na praça agora?
Ela muda alguma questão do projeto inicial, da qual era ela construída, né? Em 2013, quando nós fizemos essa alteração no projeto, para a primeira etapa, foi todo remodificado, né? Depois, para essa segunda etapa, ele foi modificado novamente e agora a gente deu o encaminhamento de como ele tinha sido ordenado dessa última forma prevista. Então, são melhoramentos que a gente está fazendo para a comunidade, mas que vai ficar um espaço belíssimo aí para a confraternização, para as pessoas poderem caminhar com suas crianças, irem até o parquinho brincar com segurança, ter também equipamentos de ginástica que a gente vai estar implementando lá na nossa praça municipal. Enfim, ter um local para lazer aí que as pessoas possam possam ir no final de semana, no final da tarde, tomar um chimarrão lá com os amigos e com as suas famílias. Um espaço que vai ficar belíssimo. Eu costumo dizer que a nossa praça municipal é um dos nossos cartões postais. É o nosso trânsito principal das pessoas que circulam pelo município e também das pessoas que trafegam aí diariamente, né? Então, passam do ladinho da praça e vão poder ver o quão bonita vai ficar a nossa praça municipal, Alveri Maria Barreta.
É o principal espaço de lazer, né, em Ibiraiaras, e também onde todo mundo passa, porque fica no centro ali, Ibiraiaras também não é muito grande, então todo mundo acaba passando pela Praça Alveri.
Com certeza.
Que bom, então, que a inauguração vem aí dentro dos 3 meses, como se planeja. O que mais que se tem de investimento e de obras iniciando aí nas próximas semanas, prefeito?
Nós temos sim, Ricardo, obras em andamento, né? Temos agora, está para iniciar essa semana que vem, a iluminação do nosso estádio municipal Jacir Dalpiva. Então, foi feito todo um projeto lá de iluminação desse estádio para poder a gente estar utilizando também à noite para prática de esportes, também para desenvolvimento de alguma competição lá que o município possa realizar e também para uso, digo aqui preferencialmente, dos veteranos do nosso município, que tem jogos quase todos os finais de semana, que agora vão poder também marcar um jogo com esses amigos da região aí na parte da noite, né? Então tem também esse programa, recebemos essa semana também todo o material já para substituição das lâmpadas da iluminação pública do município, então também já está a previsão da empresa para que se inicie até o final desse mês a substituição de 730 pontos de iluminação pública, todos por lâmpadas de LED. Então, são projetos que estão em andamento. Temos a construção da creche que está em andamento de forma um pouco vagarosa, em função que o FNDE, o governo federal, não repassa todo o valor necessário para a gente fazer. Então, a empresa também vai conduzindo a obra conforme estão vindo esses retornos, né? E temos também agora toda a questão do pórtico na entrada da cidade também, que era um projeto que estava parado, a empresa tinha abandonado a obra, tivemos que fazer nova licitação, aditivos ao contrato, e na execução, uns 3-4 meses atrás, quando nós se detectou mais um problema estrutural que o engenheiro que fez o projeto na época não tinha previsto, então tivemos que fazer toda uma alteração aí que acabou atrasando um pouco esse projeto, mas também que está em fase final da parte burocrática para a gente dar a execução. Queremos sim, até o final do ano, também estar entregando essa obra para a comunidade e para a nossa região.
É, o pórtico, inclusive, tem manifestação, prefeito, porque o projeto da prefeita Ivete, né, anterior ao seu mandato, foi instalado, digamos assim, essas vigas laterais, né, essas colunas, na verdade, e aí aquela parte que passaria por cima da BR-126, ela foi instalada, ficou um tempo, balançou a estrutura, perigava cair, e aí foi retirado para não acontecer um acidente. E ele ficou ao lado, né, da BR, assim, um tempão lá, ao relento também, prefeito. O que aconteceu ali exatamente?
Esse pórtico aí é uma história bem grande, Ricardo. Na verdade, é um projeto da administração passada, sim, na qual tinha um recurso do governo federal em torno de R$230 mil. E no projeto inicial que foi apresentado lá junto à Caixa Econômica Federal, o município teria que colocar aí um valor em torno de R$40 mil de contrapartida. Então, uma obra de R$280 mil, que seria o pórtico aqui na saída para Caseiros e o pórtico também na saída para São Jorge. Enfim, entramos em 2021 na prefeitura, a empresa que tinha ganhado a licitação do pórtico executou uma parte, em torno de R$89 mil em questões financeiras, né? Fez somente aquelas colunas laterais, que é a parte de infraestrutura, né? E abandonou a obra. Então, tivemos que abrir novo processo licitatório. Nesse período do abandono da obra até a nova processo licitatório, a questão dos materiais inflacionaram absurdamente, principalmente parte de metal, que encareceu muito, né? Então, esse projeto aí, que era de em torno de R$300 mil, ele passou para mais de R$550 mil.
Nossa.
Um acréscimo aí na qual o município ia ter que injetar quase R$300 mil de contrapartida. Maior a contrapartida do município do que o próprio recurso vindo do governo federal através de emenda parlamentar. Beleza, vencido.
Não vai desistir do...
Tinham alguns vereadores meus que queriam que eu desistisse do projeto, devolvesse os R$89 mil para a Caixa, para o governo federal, e abandonasse o projeto. Mas a gente não entende dessa forma, porque são recursos públicos empregados aí, que a gestão passada se esforçou também fazer, mas que a gente teve que tomar uma posição, enfim, vencido o processo licitatório, da qual por 2 vezes abrimos o processo e não apareceu nenhuma empresa interessada. Encaminhamos, fizemos uma reunião com os 9 vereadores pedindo uma sugestão para eles se devolveríamos os recursos ou se dávamos andamento. Todos sugeriram a gente abrir mais uma vez. Fizemos isso, empresa contratada, vamos executar a obra. Na execução da obra se detectou um problema técnico muito grande. que era da questão de algumas alças que ficavam por cima dessa viga que atravessa a rodovia, que não teriam sustentação. Então chamamos o engenheiro responsável pelo projeto, ficamos 3 meses chamando, inclusive tivemos que notificar judicialmente essa pessoa.
Teve erro do projeto.
Não apareceu na prefeitura para dar conclusão ao projeto, só disse que tinham problemas estruturais que seria resolvido na execução. Mas essa pessoa também não entende que as gestões elas vão passando, os administradores vão passando, e o que a gente precisa ter é algo técnico concreto no papel. Não adianta dizer que precisava resolver, que a gente não tinha esse conhecimento. Enfim, na execução dessa parte aí, deu problema nessas alças que embelezam o pórtico, e a gente sentou com a Caixa Econômica Federal, pedimos se tinha como alterar esse projeto, mudar o projeto. Como é um projeto já iniciado lá em 2020, não tinha como a gente alterar o projeto. Então foi feito todo um trabalho agora de sustentação e fortalecimento nessas alças, nessas vigas, para poder suportar aquela carga de peso e de vento e deslocamento de ar que vai acontecer naquele local onde fica instalado esses pórticos. Então, estamos vencendo hoje pela manhã, antes de vir para cá também, conversava com a parte jurídica, a parte legal de como está. Mas que resumindo, Ricardo, são mais R$90 mil que o município vai ter que colocar de dinheiro do recurso livre para a gente poder concluir esses pórticos. Então, é um projeto inicial no qual o município lá ia desembolsar R$40 mil para concluir os pórticos, para executar os pórticos, mais o recurso vindo do governo federal, hoje está passando ou chegando próximo a R$400 mil, que é recurso livre do município, que o município vai ter que precisar colocar para entregar esse pórtico para a comunidade. Eu até brinco, e brincava lá com os meus vereadores, que acredito que seja uma das piores decisões administrativas que eu tomei como gestor, foi ter dado andamento nesses pórticos. Não teria que ter encaminhado, porque as questões avaliaram muito, subiram muito os preços, e com esses problemas técnicos encontrados, o município vai ter que tirar R$400 mil de recurso livre, de recurso que a gente poderia estar fazendo habitação, podia estar fazendo infraestrutura, redes de água, e colocando em 2 pórticos nas entradas da cidade. Vai ficar bonito, com certeza, é um cartão postal, mas acredito que não seja algo tão necessário. Então, admito publicamente aqui que foi uma das piores decisões administrativas que eu já tomei como prefeito, foi ter dado andamento nesses pórticos.
Quase 500 mil. Prefeito, nosso tempo é bem curtinho agora, e 1 minuto para a gente falar de um projeto que é o programa Nenhuma Casa Sem Banheiro. Foi anunciado também, né, que vem recurso, se não me engano, federal também, para que essas residências que não têm banheiro recebam eles, né? Como é que acontece? Já foram instalados também, prefeito? Ainda tem possibilidade dessas pessoas receberem esse tipo de auxílio?
Ricardo, esse é um programa do governo do estado, na qual o município se cadastrou, né? Nós fomos contemplados com a construção de 6 banheiros, né? Na época do encaminhamento do projeto, que foi há uns 3-4 meses atrás, a gente já teve que indicar quais seriam essas pessoas beneficiárias do programa Minha Casa Sem Banheiro, né? Então, a gente já tem definido quem são essas pessoas. É todo um trabalho da Secretaria de Assistência Social e Habitação, da secretária Bárbara lá, que faz juntamente com toda a sua equipe, que tem são todos critérios definidos para quem vai ser o contemplado, né? Então, passou pela assistente social do município, parte de toda a questão de avaliação de vulnerabilidade de pessoas que residem dentro da casa, né? Mas 6 famílias vão ser contempladas. A gente está em fase de licitação agora também desse processo para poder estar entregando para a comunidade. Lembrando que você fala dessa questão de programas, né? Hoje mesmo o município também tem outro programa lá, que é a perfuração de poços, na qual nós fomos contemplados com R$70 mil, que também hoje está sendo realizado a perfuração do poço na comunidade Aparecida, para a gente poder estar entregando água futuramente aí para essas famílias.
Teremos mais tempo no futuro para conversar. Obrigado, prefeito Douglas.
Com certeza, Ricardo. Espero estar vindo mais vezes aqui, somente para fazer uma pauta positiva, que é isso que a gente pensa, que é estar entregando para a comunidade e região de Biraras o programa, todos esses projetos que a gente tem no programa Para Frente Biraras, e muitos daqueles que ainda possam vir para o nosso município. Mas sempre pensando numa agenda positiva aí de melhoramento para a comunidade. A gente sabe que toda obra, ela gera um certo transtorno, gera crítica, um que é assim, outro que é assim, mas o que a gente pensa é no coletivo, é no potencial que essa obra pode realizar de bem para a comunidade daqui para frente. Que é passado, passado, mas daqui para frente, com certeza, todas essas obras vão vir ao benefício de todo mundo que utiliza.
Prefeito Douglas Rossoni, prefeito de Biraras, hoje participando aqui do programa Temática. Vamos ao intervalo, 11h34.
JF Segurança Privada.